Agora a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana deu início para o novo governo italiano, governo de Mario Monti, que obteve ontem a confiança, o voto de confiança do Senado italiano, com 281 votos a favor entre os 307 políticos presentes na votação. Quer dizer, parece um voto de confiança bastante importante, porque aparentemente une todas as classes políticas italianas, né?
Realmente, porque o problema é que a situação é emergencial, né? Podemos dizer que a Itália é a bola da vez, né? Porque a Grécia está naquela situação dificílima. Mas a Itália está também com um problema grave, né? De dívida pública, principalmente a relação dívida-PIB também, né? Da Itália é de 120%, o que é gravíssimo, né? E chegou um momento em que há uma perda de confiança na Itália. É lógico que a economia italiana é muito mais poderosa do que a grega, mas também isso significa que uma crise profunda na Itália afeta muito mais a União Europeia do que a crise grega, porque a Grécia é, no contexto europeu, um país, digamos, periférico, né, do ponto de vista econômico. Mas a Itália realmente está entre os países mais importantes. Então, vemos que é necessária uma solução, né, emergencial. E por isso que foi escolhido Monti, porque ele não é um político com grandes... Não é propriamente um político mesmo, com esses interesses eleitorais. Talvez não tenha essa preocupação, o que vai dizer o eleitorado, né? A preocupação que teria uma figura como Berlusconi. Então, talvez seja, né, uma solução mesmo, uma solução, digamos, técnica, com o governo, inclusive com o predomínio técnico também. Uhum. Então, é a grande chance da Itália de mostrar que ela pode resolver esse problema. Agora, a questão básica também, a grande dúvida, é se esse remédio de apertar demais o cinturão, na verdade, não vai provocar uma redução da atividade econômica. Tudo bem que diminui os gastos do governo, diminui o déficit público, mas ao mesmo tempo a economia vai gerar menos impostos, né? Pode estar se entrando aí na Europa numa situação meio um chamado círculo vicioso, né? Então, o governo aperta o cinturão, a atividade econômica baixa, porque também é apertado o cinturão do setor privado, né? Os salários baixam, então as pessoas compram menos e pagam menos impostos, também as empresas pagam menos impostos, então falta mais dinheiro ao governo. Então é uma situação difícil realmente, né? Uhum. Tem que se procurar uma solução que signifique uma retomada do crescimento. Isso não está se vendo na Europa, né?
E o governo, antes ainda de ter o voto de confiança do Senado, já enfrentou uma manifestação pelo país, com concentração em Roma, greve de transportes, contra justamente essas medidas de cortes no orçamento do país, né?
Porque temos que ver, Jefferson, que o europeu está acostumado já há várias décadas, depois daquele período terrível após a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Claro, a própria Segunda Guerra Mundial que provocou todas aquelas mortes, né? Mas depois houve um período de miséria mesmo na Europa, a própria Itália. A gente vê até no cinema italiano, né? Aquela Roma, cidade aberta, o chamado neorrealismo italiano, mostrava aquela miséria que havia na Itália, claro, na Alemanha, países destruídos pela guerra. Então, o que aconteceu? Pouco a pouco, a Europa foi se recuperando e essa Europa se acostumou a um nível de vida alto, né? Inclusive, há muita proteção social, é o chamado estado do bem-estar social. O que acontece? Os povos não estão aceitando tranquilamente essa perda de nível de vida, né? E alguns falam que, por exemplo, no caso da Grécia, que se essa crise grega não for paralisada, isso é uma declaração do próprio novo primeiro-ministro, ele falou que a Grécia pode ter um retrocesso de 50 anos, de um nível de vida de 50 anos atrás, se realmente não derem certo essas medidas. Então, você pode imaginar a perspectiva que tem o europeu. E ele resiste, ele luta, mas não tem muito o que fazer, né? Porque, inclusive, cada vez que faz uma greve dessa, está prejudicando ainda mais a economia, né? O pessoal esperneia, né? Aquele direito a espernear. Mas, na verdade, não há muito o que fazer nessa situação, né?
Uhum. O problema também é que a população europeia, há décadas, vem envelhecendo, ou seja, não tem reposição no mercado de trabalho para continuar mantendo esses benefícios, né?
É verdade. Você mesmo conhece países de... Você esteve na Noruega, né? Um país que tem um altíssimo, né, nível, né, de, de desenvolvimento e toda essa proteção social, né? Mas o que acontece com os países nórdicos, que eles, de qualquer maneira, têm uma população reduzida, né? Os países que têm uma população maior estão enfrentando dificuldades para manter esse nível de vida e esse estado de bem-estar social, né?
Exatamente. Ivan, outro assunto aqui é que a Agência Internacional de Energia Atômica quer fazer uma nova visita ao Irã, uma visita de inspeção às instalações nucleares do Irã, com suspeitas de que o governo iraniano trabalhou no desenvolvimento de uma bomba atômica e que manteria ainda pesquisas secretas. Pode acontecer essa nova visita? Qual a probabilidade de o Irã aceitar essa inspeção da agência internacional?
Bom, eu acho que, por um lado, uma visita dessa ajudaria a baixar um pouco a tensão, né? Mas também, se a agência comprovar efetivamente esses esforços do Irã, contribuiria para reforçar, né, também o perigo de até de uma interferência militar no Irã, né, de uma intervenção qualquer por parte de Israel ou até junto com os Estados Unidos. Mas o que eu acho que também o Irã tem um componente nacionalista muito grande. Eu devo lembrar que às vezes as pessoas dizem, se acabar o regime dos ayatolás, acaba esse problema. A oposição iraniana democrática, inclusive, já se manifestou que é a favor de continuar esse programa nuclear deles, né? Então parece que há uma certa unanimidade nacionalista, digamos, no Irã. É como um orgulho nacional de ter esse avanço na área nuclear. O Irã diz que não é para fazer a bomba atômica, mas é um pouco aquela história, estar em condições de fazer. Agora, cria-se toda uma preocupação no mundo, e especialmente na região, porque Israel está preocupado. Inclusive, a preocupação de Israel se deve à fraseologia extrema, né, extremista do governo do Irã. Inclusive, chegou a dizer que vai arrasar, né, Israel, que vai tirar Israel do mapa, né? Então, quando você vê que um vizinho fala isso e, ao mesmo tempo, ele está preparando, ou existe a possibilidade de estar preparando bombas atômicas, isso assusta. Mas também toda essa questão do Irã assusta países árabes conservadores e que têm disputas até territoriais com o Irã. O Irã disputa com o problema de ilhas lá no Golfo Pérsico, né? Com países árabes, com aquelas monarquias árabes do Golfo que são conservadoras e aliadas dos Estados Unidos. Então, há uma má vontade com o Irã também na região, né? O regime iraniano é meio diferenciado, né, em relação aos outros. Agora, tem uma questão também que, de certa maneira, ajuda o Irã. O Irã não é o Iraque, né? O Iraque, quando houve aquela invasão do Iraque em 2003, né? No caso do Iraque, eram fajutas completamente as acusações, né? Ninguém encontrou armas de destruição em massa. Então, no caso do Iraque também, o Iraque estava muito debilitado. Ele tinha sofrido mais de 10 anos de embargo internacional decretado pela ONU, né? Então, era um embargo que o Iraque não podia vender nada. Ele nem vender nem comprar, ele só podia comprar remédios e alimentos. Então ele vendia uma quantidade limitada de petróleo apenas para comprar remédios e alimentos. Então não tinha peças de reposição, não tinha nada no país, o país estava parado. Então o Iraque estava muito debilitado. Agora o Irã não, o Irã está muito bem economicamente, tem sofrido um pouco com as sanções internacionais, mas comparado com o Iraque, ele está muito melhor economicamente. E outra coisa, as forças armadas iranianas não estão sucateadas como estavam as forças armadas do Saddam Hussein. Inclusive com mísseis, com armamento avançado. A marinha iraniana, ela pode, por exemplo, fechar o Golfo Pérsico, fechar a saída do Golfo Pérsico e deixar o mundo sem petróleo, né? Então tudo isso é perigosíssimo. Então isso tudo ajuda a evitar, digamos, a possibilidade de uma guerra. Quer dizer, se passar das ameaças aos fatos, né? Agora, existe a possibilidade também de um ataque mais limitado apenas por Israel, até por questão de política interna israelense, né? Então tudo isso, a situação é muito volátil, porque tem as consequências, digamos, políticas, se houver algum tipo de conflito, mas tem principalmente consequências econômicas. Num mundo já em dificuldades, imagine o que pode acontecer com o fechamento, digamos, da saída do petróleo do Golfo. Que problema seria esse, né, para a economia mundial?
Pois é, e quando se fala em Irã, apesar das disputas internas, né, entre os grupos dos ayatolás e os outros grupos, parece que o que une tudo é quando se fala de Israel, né?
Ah, sim, sim. Israel, na verdade, como se sabe, não tem as simpatias da região e principalmente a questão é que existe um impasse nesse momento nas negociações de paz, né? Aquela ideia dos dois estados, a coisa está meio paralisada. radicalismo de ambas as partes. No caso dos palestinos, claro, o governo da Autoridade Palestina é um governo que está mais interessado realmente obter negociações de paz, mas temos que ver que no lado palestino existe o Hamas, né? Que é um grupo muito radical e que aparentemente não aceita, né, essa solução da existência de Israel. Agora, do lado israelense, o governo atual do Netanyahu, ele próprio é uma figura que ele não é tão flexível quanto os trabalhistas na questão das negociações de paz, mas além disso tem outro aspecto, né? O Netanyahu, ele depende muito de partidos religiosos, que são ultra-radicais e que têm aquela visão bíblica da região. Então, eles querem um Oriente Médio baseado na situação da Bíblia 2000 anos atrás. Então, o Netanyahu fica meio amarrado também, ele tem que agradar, né, a esses aliados que são muito radicais e que são contra qualquer concessão. Então temos uma situação muito difícil. E realmente essa questão da Israel-Palestina é um dos pontos que complica o Oriente Médio. Todo mundo, isso é quase um consenso, que uma solução desse problema, com a criação efetiva dos dois estados coexistindo pacificamente, ajudaria, olha, eliminaria 80% dos problemas do Oriente Médio, né?
Tá certo, Ivan. Obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Bom final de semana, Jeff.